Sí. Tudo bem. Estando a nossa igreja corte, integrada por todos os seus ilustres membros, julgadores, pelo eminente doutor procurador regional eleitoral, estando nós aqui assistidos pelos nossos servidores, né, cumprimentando o doutor Pimentel, aqui, né, estando todos aqui se fazem presentes nesta sessão, né, as nossas taquígrafas, os nossos oficiais, enfim, todos os eminentes pares, né, eu declaro, então, aberta a nossa sessão. Instaurada a nossa sessão, eu consulto os eminentes pares sobre eventuais registros e comunicações. Temos? Muito bem. Pois não?
Sobre adiamento, vou manter o adiamento do 1 e do 2.
Pois não. Adiado o primeiro e o segundo da toca.
Presidente, eu vou adiar o terceiro e o quarto.
Sim.
Senhor presidente, recebi hoje os autos número 5, estou adiando.
É, o negócio mais previsto ontem, está certo. Bem, vamos passar então à apreciação dos processos da nossa pauta originária de hoje. Bom, como temos feito, né, vamos dar preferência aos processos de relatoria dos nossos juízes auxiliares, né, doutor Biratã, né, aqui está, certo? De acordo, colegas? Pois não? Pois não. Vamos dar preferência. É o número 3 da pauta, um recurso na representação. Vamos ao pregão, por gentileza.
Recurso na representação número 1753-73 da classe 42. Coligação recorrente se apresenta, coligação para frente Espírito Santo. Recorridos, senhores Paulo César Artong Gomes, Elcio Álvares e Amarildo Lovati. Recorrida ainda, coligação Espírito Santo pode muito mais. Alguém presente nesses autos pela coligação recorrente? Recorrente? Pelos recorridos? Excelência, presente apenas e tão somente a coligação recorrente.
Pois não. Pedido de existência. Pois não.
Senhor presidente, esse recurso aqui, ele visava examinar a suposta propaganda irregular realizada mediante fixação de placas em bem público. A relação processual se perfez com a citação dos representados, que são em número de 4, e desses 4, 2 contestaram a representação. Agora o doutor advogado da coligação representante apresenta esse pedido de desistência ao recurso. Embora o voto já esteja pronto aqui e acabado, eu pergunto à corte se, havendo já esse perfazimento da relação processual, se não haveria necessidade de se citar, de se intimar os representados para manifestar anuência em relação a essa desistência que acaba de ser formulada.
Bem, eu consulto os eminentes pares. A desistência do recurso, não é verdade?
Com relação, se manifestar em relação à desistência ao recurso, porque já houve, a relação processual já se perfez, né? Houve apresentação de defesa, inclusive de contrarrazões também ao recurso. Então, eu queria saber da corte se haveria necessidade de incidência daquela regra do CPC de ouvir os recorridos para se manifestar em relação ao recurso, não?
Eu entendo que não. Eu entendo que não há necessidade. Mas é como eu voto e me manifesto.
Pois não. Aqui também.
Eu deveria ouvir primeiro o relator, não?
Sim.
Não, de minha parte, eu não me oponho à homologação do pedido de desistência formulado.
Perfeitamente. Né?
Aqui?
Aqui também homologo de ciência, presidente.
Fazer exatamente, o Danilo? Também? Tudo bem. Uhum.
Então, está homologado o pedido de desistência e declaro extinto o processo.
Muito bem. Desistência. Uhum.
Senhor presidente, pela ordem, só era o único processo que tinha pautado para a minha relatoria aqui. Eu peço licença para me ausentar e retornar ao meu local de trabalho.
Pois não, doutor Biratã. Pois não. Registrado nossa satisfação em tê-lo conosco aqui. Na corte. Assugamentos. Bem. Vamos passar, então, ao primeiro da nossa pauta. Né? Vamos ao pregão, sem base de declaração de relatoria do eminente colega desembargador Sérgio Gama.
Em base de declaração, oposto nos autos do recurso eleitoral número 373-33, classe 30, oriundo de Vitória. Embargantes, senhores Reginaldo dos Santos Quinta, João Bosco Secon, Stefano Stuzer de Almeida. Coligação embargada, coligação partidária majoritária, Kennedy, Minha Terra, Minha Gente, Meu Desafio. Alguém presente pelos embargantes nesses autos? Pela coligação embargada? Excelente. Excelência. As partes apregoadas encontram-se ausentes.
Senhor presidente, egrégia, corte, eminente doutor procurador. Trata-se de embargo de declaração oposto no recurso eleitoral terminal 0049, figurando como embargantes Reginaldo dos Santos Quinta, João Bosco Secon e Stefano de Almeida, e embargada a coligação partidária majoritária Kennedy Minha Terra Minha Gente, uma preliminar de cerceamento do direito de defesa. A dúzias embargantes que os autos foram retirados da Secretaria Judiciária pelo patrono da representada Amanda Quinta Rangel, em data de 5 de setembro de 2014, e devolvidos no dia 8 de setembro de 2014, impossibilitando-os de exercer em sua plenitude o direito de defesa. Aduziram ainda que o tempo inferior a 7 horas impediu que fossem elaboradas as peças recursais necessárias, eis que a controvérsia jurídica contida nos autos demandaria análise mais apurada para apresentação de eventual embargo de declaração ou recurso especial. Requereram, ao final, a reabertura do prazo para apresentação de novo recurso. Após fazer uma análise minuciosa dos autos, entendo que data vênia não se sustenta em resignação dos embargantes. Observo que os autos foram retirados da Secretaria Judiciária com carga para o Dr. Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro, OAB, 15.786, no dia 5 de setembro de 2014, e devolvidos no dia 8 de setembro de 2014, conforme comprova a certidão anexada às folhas 810. Observo ainda que o acórdão número 154 foi publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em data de 5 de setembro de 2014, sexta-feira, sendo que no dia 8 de setembro de 2014, segunda-feira, por ser feriado no município de Vitória, não houve expediente nesse egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Assim, o prazo recursal começou a fluir no dia 9 de setembro de 2014, terça-feira, com término no dia 11 de setembro do mesmo ano, quinta-feira. Logo, não há que se falar, data vênia, em prejuízo ou cerceamento do direito de defesa dos embargantes, uma vez que os autos já se encontravam na Secretaria Judiciária desse egrégio tribunal desde o início da contagem do prazo recursal. Diante de tais considerações, rejeito tal preliminar.
Colegas.
Eu também acompanho aqui, por vezes, por conta do mecanismo da máquina judiciária, os advogados estão acostumados a ter um prazo maior do que o legal, né? Agora, o prazo que tem que ser segurado é o legal, né? O prazo legal ele teve, né? Pelo que eu entendi.
De modo que também acompanho.
Muito bem. Também acompanho. Muito bem, rejeitado preliminar.
Mérito. Sonte relatado. Cuida-se de embargo de declaração com pedido de efeitos modificativos oposto por Reginaldo Santos Quinta e João Bosco Secon e Stefano Stuzer de Almeida, desfavor do Acordo 154-2014, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de setembro de 2014, que a unanimidade dos votos rejeitou a primeira e a segunda preliminares suscitadas e acolheu a preliminar suscitada de ofício
de nulidade da sentença por inexistência de coisa julgada, tendo a emenda merecido a seguinte redação. E eu transcrevi aqui no voto o teor da emenda. Prossigo. Alegam os embargantes a existência de contradição e obscuridade no acórdão. Eis que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral acolher a preliminar de nulidade da sentença, em razão da inexistência de coisa julgada, não detalhou as matérias e as fases atuais dos processos, nos quais o juiz de primeiro grau extinguiu o feito com respaldo no artigo 267, inciso 5º, do Código de Processo Civil. Entendo, desarrazoada a argumentação dos embargantes, eis que a Corte Eleitoral, ao acolher a unanimidade de seus integrantes, a preliminar referida, suscitada inicialmente pela ilustre magistrada doutora Raquel Durão Correia Lima, analisou detalhadamente as matérias e as fases atuais dos processos nos quais o juiz eleitoral extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação aos representados Amanda Quinta Rangel e João Bosco Secon. Lê-se nos votos no voto referido e eu transcrevo o inteiro teor do voto. E digo, prossigo, nota-se que o recurso interposto contra a expedição de diploma número 37.503, também a ação de impugnação do mandato eletivo número 405 e a representação número 320 e a ação de investigação judicial número 37.418 foram bem explicitados quanto às matérias e às respectivas fases processuais nos quais se encontravam as referidas ações. Considero assim inexistir qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o provimento dos aclaratórios opostos. Em verdade, o que os embargantes visam é o reexame do deciso, já anteriormente decidido, que não é possível, evidentemente, nessa via recursal específica. Para tanto, legislação pátria coloca recurso específico à disposição da parte eventualmente inconformada com o julgado que a desfavorece. Cumpre asseverar que eventual discordância da parte do julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargo de declaração, consoante dicção do artigo 275 do Código Eleitoral Brasileiro, mas sim mera irresignação com a decisão impugnada. Ademais, como já decidiu, colendo o Tribunal Superior Eleitoral, ao proferir decisão nos autos dos embargos de declaração em agravo regimental número 8197, do qual foi relatora a excelentíssima senhora ministra Fátima Nancy Andrique, aspas, supostas omissão, contradição, obscuridade, indicadas pelo embargante, denota o propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória, conforme a jurisprudência dessa Corte Superior. Ante o exposto, conheço do presente embargo de declaração, mas nego-lhe provimento, mantendo inalterado o acordo embargado e é como voto, senhor presidente.
Pois não. Doutora Raquel?
Também, senhor presidente.
Pois é, Danilo? Muito bem. Então, súmula nesse sentido, né? Unanimidade rejeitada para preliminar, e quanto ao mérito da votação, negar provimento ao recurso.
Muito bem. Segundo a nossa pauta, né? Há um requerimento, uma petição, e aqui está, de relatoria do colega Dr. Júlio César Costa de Oliveira. Hã? Tem razão.
Vai fazer. Senhor presidente,
tem. Petição número 1896-62, classe 24, de Vitória. Requerentes, senhor José Renato Casagrande e coligação para a Frente Espírito Santo. Advogado requerente nos autos, doutor Antônio Carlos Pimentel Melo e outros. Excelência, presentes os requerentes apregoados.
Senhor presidente.
Demais membros, nós queríamos também apresentar aqui, foi um dos processos, são mais de 100,
em que haveria uma desistência, porque na verdade foi um pedido de providências, não há nem representado. É que em um determinado dia, o programa do partido, do candidato, foi retirado pela televisão e colocado em outro lugar. Verificou-se que o erro foi lá na televisão. Inclusive não há representado, não é? Apenas era um pedido de providências no sentido de que se pudesse fazer uma fiscalização com um fiscal presente. Enfim, há uma perda clara de objeto. Daí porque, respeitosamente, o eminente relator, e pedindo desculpa por não ter feito isso com antecipação, viu? Nós pedimos a desistência desse pedido de providência tal, a perda desse objeto.
Pois não.
Senhor presidente, eminente para a razão do pedido, eu homologo para que produza o jurídico legal de efeitos a desistência formulada. É como voto.
Os colegas?
Eu acompanho o eminente relator, mas gostaria muito de enaltecer a elegância do doutor Pimentel. Sempre que postula alguma coisa perante essa corte, ele o faz de uma forma muito educada, muito solista, muito respeitosa. Eu gostaria de deixar registrados os meus cumprimentos à elegância do doutor advogado. Mas eu acompanho o voto do eminente relator, brilhante voto homologando as existentes.
Doutor Raquel? Também. Marcos? O Danilo? Também? Muito bem. Somos aqui, então, por unanimidade de nós, homologar a desistência. Aqui como ficou. Galera, só um instante, por favor. Como é que eu não vou dar posse?
Presidente. Presidente, eu acabo de receber a relação das sessões do mês de novembro.
Sim.
Novamente refeita por Vossa Excelência, pelo nosso diretor-geral. Eu só queria lembrar, Vossa Excelência, que no dia 10 e 11 nós estaremos ausentes aqui.
Uhum.
Então eu gostaria de providência nesse sentido, dentro do possível, dia 10 e 11. Porque também Vossa Excelência estará ausente do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Sim, é verdade. Bom, no dia 10 nós temos essa sessão ordinária, dia 11 não temos sessão, né? Dia 10 temos essa sessão ordinária, né? Na docente, então, vamos conversar com nossos colegas lá, né? Institutos, né? Doutor Fábio e doutor Carlos Simões, né? Apenas o compareço, até um deles só comparecendo já é suficiente, né, para presidir e fazer sessão, né? No dia 10. Está lembrado. Muito bem. Bom, com relação ao nosso horário, né? Segundo eu vi lá das nossas pautas, lá das sessões de quinta-feira do Tribunal Pleno, né? Eu também vou aderir e confirmar o horário das 17h30, que foi firmado, né, por todos os colegas, né?
Não.
O horário das 17h30, né? Das nossas sessões.
17h30, né? Eu só queria lembrar, alertar a Vossa Excelência, sem querer me intrometer, que também parece que Vossa Excelência estará ausente aqui dia 10. Porque Vossa Excelência falou em convocar o Eduardo Simões ou o doutor Fábio. A 10 também parece que o convite também. Sim. Então, parece que nós não vamos ter sessão. Não é?
Dia 10?
Dia 10 de novembro. Face à ausência de Vossa Excelência e da minha ausência, parece que não teremos sessão. É por isso que eu estou alertando aqui.
Mas vamos ver, mas se os dois puderem comparecer, podemos ter sessão, né? Né? Se os dois não puderem, podemos ter uma sessão, né? Vamos conversar com ele, podemos ter sessão. Né? Veremos. Sim. É. Até, se um só deles pudesse comparecer, já podemos ter sessão, né? Porque preside, né? E temos quórum, né? Com todos os colegas. Né? Tranquilo. Uma sessão. É mantida aqui a sessão. É 10, né? Mas é o que fizemos aqui. Então, o horário das 17h30 está marcado, né? Está feito, né?
Senhor presidente. Claro.
Pois não?
Eu sei que essa pauta já foi muito mexida, e quanto menos mexer, melhor, mas é porque eu tenho uma data também aqui que eu queria submeter, se não houvesse nenhum problema maior, ver se poderia fazer essa alteração. As quatro terças-feiras, elas passaram uma para uma quinta, né, que é 27, né, e três foram para as sextas-feiras, né. Então, temos três sextas-feiras. De início, elas ficaram lá no começo, aí depois o doutor Vilmar até lembrou bem que o final do mês pode ser mais carregado, aí as três foram puxadas para baixo, né, 14, 21 e 28. O dia 14, eu tenho um encontro no Rio, que é para a juiz de execução fiscal, que é a vara que eu atuo lá na Justiça Federal, né. Então, se pudesse só essa de 14 passar para a sexta anterior, que é dia 7, em vez de 14, 21, 28, ficar 7, 21, 28, para mim seria... Bom, não sei se haveria algum complicador maior.
Bem, aqui, o que nós temos aqui com essa questão dessa sexta-feira aqui, né, que eu coloco... também, é que nesse dia aqui, dessa sexta-feira, né, com a anterioridade aqui que nós conversamos antes, né, aí eu já marquei alguns compromissos lá no tribunal, dia, doutor Zé. Já marquei alguns compromissos lá nessa sexta-feira.
Né? Lá do dia 7, né?
Do dia 7. É. Marquei até lá. Para a Vina, contando com a nossa coisa aqui, né?
Então, senhor presidente, fica esse calendário e o horário, então, Vossa Excelência definiu 17h30 horas.
17h30. Eu vi que vai ser melhor para nós, doutor.
É a sexta-feira, podemos... 14 horas.
É, para nós podermos participar mais lá do...
Muito obrigado.
É isso mesmo. Bom, assim que está a nossa... sessão aqui também temos as nossas coisas aqui. Bem, aqui, eu posso também, né, aqui, eu posso só uma pequena sugestão para os colegas aqui, né? Está 14 horas, está tudo bem. Eu sei que é pouco tempo, é outra coisa, né? Mas é só uma pequena sugestão. Os colegas decidiram, está feito. Né? Ah, na sexta-feira, né? Como essas sextas-feiras, nós vamos estar julgando, né? Aqui as prestações de contas e tudo mais, essa coisa toda, né? Aí vamos receber parte de advogados aqui e tudo mais, né? Se os colegas concordarem, né? A gente botava 14h30, porque às vezes meia hora faz diferença para a gente poder, né, receber a parte, fazer analisar, 14h30. Né? Os colegas concordam? Né? A gente, né, sempre recebe as pessoas e tudo mais, 14h30, uma meia hora a mais, né, já é um tempo a mais que a gente pode disponibilizar, né, para os advogados, para a parte, né? Aí 14h30 ficaria bom, né? Então está muito bem. Fica aí. 17h30, as sessões segunda, quarta e quinta, e a da sexta-feira fica 14h30. Né? Então pronto. Está definido assim. Muito bem. Assim. Uhum. Um minuto. Uhum. Pois não. Assim.
Senhor presidente?
Pois não.
Eu recebi agora há pouco uma convocação do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral para participar pelo período do dia 19 a 21 de novembro em Porto Velho, no Rondônia. E já, desde já, já estou fazendo um pedido a Vossa Excelência de autorização para me ausentar durante esse período para participar. E já encaminhei até a documentação para a Vossa Excelência. Bom, no período 19 a 21 em Porto Velho. É a sexta reunião de colégio de ouvidores da Justiça Eleitoral. E o sétimo encontro de representantes das ouvidorias eleitorais. É 21 de novembro.
Tá bom, Tô Júlio. Encaminha lá. Encaminha a documentação. Uhum. Desembargador Sérgio, senhor, consulto o colega se Vossa Excelência ontem pediu para examinar aquela a resolução sobre as contratações da tecnologia e informação. Ontem, né? Eu consulto a Vossa Excelência, que já deu tempo.
Estou em condição de votar e aprovo na íntegra.
Ah, pois não. Uhum. Resolução e contratação. Estamos aqui. Doutora Raquel?
Presidente, eu aprovo também. E parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa de estar editando uma resolução complementar à do TSE, né, que me parece que este tribunal é um dos poucos que já editou esse normativo complementar.
Vamos aqui. Vamos embora.
Estou ajudando. Também, senhor presidente, incorporando a manifestação da doutora Raquel.
Presidente, eu também já faço esclarecimento para a doutora Raquel, também quero cumprimentar a Vossa Excelência, ao nosso diretor, todo o corpo técnico que elaborou essa minuta.
Muito bem. Muito bem. Uhum.
Também, presidente, parabéns a Vossa Excelência, o corpo técnico, ao nosso diretor, aprova.
Uhum.
Aprovo, um trabalho extremamente detalhado, cuidadoso.
Uhum. Pois bem. Onde está?
É Maria. Aprovado. Mas aí eu devo bater aqui. Bom.
Bem, Hermínio Paz, aqui na parte administrativa o que nós temos é o seguinte, né? No julgamento do processo lá de Água Doce do Norte, né? Onde este egrégio tribunal, né? Decidiu, né? Pela declaração da nulidade mais da metade dos votos válidos, né? E também que, pela perda, né? Do cargo do mapa nova eleição. Então, houve solicitações, né, diante da ausência dos efeitos suspensivos para a realização de eleição, mas, e o TSE, né, ao examinar, né, os pedidos, né, que já vem lá desde o Ministério Público, lá de primeiro grau, até agora, o TSE chegou e determinou a realização dessas eleições a serem efetuadas no dia 7 de dezembro. 7 de dezembro, né? É evidente que em todo esse período, né, ainda nós temos um agravo de instrumento, né, que eu até mandei subir o recurso, né? É claro que, né, se o TSE tomar alguma decisão, né, se suspende o que está feito. Mas é uma determinação da corte, né? Mandou fazer, né? Nem foi uma determinação nossa em exposição. Por quê? Porque quando esses fatos ocorrem durante o período do semestre eleitoral, é o TSE quem define essas datas, né? É o TSE quem decide. Há uma resolução nesse sentido, né? E foi o TSE, então, quem definiu essa data para o dia 7 de dezembro. Então, isso foi formado, foi formatado todo o calendário, que aí está, né? Todo o calendário para a realização, né, dessas eleições, né? Dentro do prazo, né? O calendário aí está, né? Todo formatado, e eu estou, né, submetendo, né, aos colegas, né, para que, se a eleição realmente for efetivada, se não houver nenhuma outra determinação em apreciação de recurso especial eleitoral do TSE, para que possa haver tempo, né, para que os partidos, né, possam fazer suas convenções, possam fazer coisas, enfim, para que a eleição possa transcorrer de uma forma tranquila, né? O tempo para que todos possam fazer. Então, o calendário aqui está, né, para que nós já possamos, desde já, né, fazê-la. Né? Estou suspendendo aos colegas aqui as datas. A todos aí. A minuto da resolução. Aqui onde está. Pois não? Pois não? Isso. Ah, sim, não. Inclusive já deu os despachos de subida. Tá vendo? Já deu os despachos de subida. Está subindo. Aqui está. Bem, consulta o ministro. Então, nós podemos aprovar as datas que aí, né, estão. Porque aqui, estamos aqui. Sim. Sim. Ok. Estamos aqui. Então vamos assinar, que a gente já publica, porque dá mais tempo para os partidos se organizarem e fazerem isso, né, dentro dessa linha. Bem. Então, aqui eu creio que vamos aguardar só para a gente assinar essa resolução. Vamos só assinar a resolução para poder fazer a publicação, né, para que todos tenham prazos bastante flexíveis e compatíveis com a realização dos atos. Aqui está. Tá bom. Daqui. Vamos. Ok. Bem, minhas palavras aqui, aproveitando aqui a presença dos colegas, é o seguinte, como nós fizemos no primeiro turno, nós consultamos todos os colegas, né, para aquelas zonas eleitorais que abrangem mais de um município, para que eles indicassem juízes auxiliares, colegas para trabalhar juntos, certo? Né? Eles indicaram, nós aprovamos. Dessa vez também adotamos o mesmo procedimento. Os colegas foram consultados, né, vários pensaram que não e tudo mais, mas na sexta zona eleitoral, né, o colega indicou aqui para São Domingos do Norte, né, o doutor Gustavo Procópio, Marilândia, o doutor Fernando Antônio Lira Rangel, Vendo Lindenberg, o doutor Felipe Monteiro Morgado Horta, e Água Doce do Norte, doutora Maristela Faquete, né, foram os indicados. Né. Então, estou submetendo aqui aos colegas para nós aprovarmos, né, e podemos publicar, né, para que eles possam atuar agora. De acordo, colegas? Tudo bem, então vou assinar aqui e passar para os colegas assinar. Mas essa pessoa ali...
Júlio, o que você vai falar aí?
Bem, coloca, colega, encerramos aqui também a nossa fase administrativa, né? Tá? Encerrada. Sessão. Tudo bem. Até amanhã.